Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados da CPFL Renováveis referente aos resultados do ano de 2018. Conosco hoje estão presentes os executivos Fernando Humano da Silva, diretor-presidente da CPFL Renováveis, e Alessandro Gregory Filho, diretor financeiro e de relações com investidores. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de relações com investidores da CPFL Renováveis no endereço www.cplrenovaveis.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CPFL Renováveis, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Renováveis e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fernando Mano. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir.
Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de começar a nossa apresentação, seguindo o material, a partir da página 4. Aqui nós relembramos, então, todo o processo, todo o histórico da liderança alcançado pela CPFL Renováveis ao longo desses últimos anos. Nós temos um total hoje em operação de 2.133 megawatts, aproximadamente 60% vem de fontes eólicas, 453 megas de PCHs, 370 de biomassa, e temos aí o nosso projeto piloto solar em Tanquinho. Os destaques do ano, nós tivemos aí um resultado de 1,2 bilhão de EBITDA em 2018, que equivale a uma margem de 62,4%. Estamos hoje com 99 usinas, das quais 5 em implantação, 94 em operação. Estamos presentes em 58 municípios, temos 4 fontes de geração de energia, um pipeline de projetos de 2,4 giga, que nos permite aí explorar novas oportunidades no futuro, e um quadro total de aproximadamente 450 funcionários. Tivemos uma evolução forte de crescimento da capacidade instalada ao longo dos últimos anos. Então, em 2011, tínhamos aí 652 mega de capacidade instalada. Hoje estamos com 2.133 e pretendemos até 2024 chegar a pelo menos 2.230 com a implantação dos 5 projetos que eu comentei anteriormente. Acho que um dado bastante relevante para a companhia é a evolução da alavancagem ao longo dos últimos anos. O nosso resultado de dívida líquida e EBITDA passou aí de 7 vezes em 2012 para um valor em 2018 de 3,7 vezes. Isso mostra o nível de maturidade da companhia, que já tem uma quantidade bastante razoável de ativos em operação e não é mais uma empresa de projetos. É uma empresa sólida, com vários ativos em operação e com capacidade para continuar a sua trajetória de crescimento através de novos projetos. Na página seguinte, eu queria destacar, ou nas páginas seguintes, alguns fatos relevantes que aconteceram com a companhia ao longo de 2018. Então, na página 5, eu relembro a contratação que nós tivemos no leilão de energia nova A-6 de 2018. Nós contratamos 97,3 megawatts de capacidade nesse leilão, Basicamente, tivemos dois grandes projetos, o complexo eólico Gameleira, localizado no Rio Grande do Norte, uma capacidade total de 69,3 mega. Nós vendemos a energia no leilão a um preço de 89,89, aproximadamente R$ 90 por megawatt-hora. A previsão é de entrar em operação em janeiro de 2024 por um contrato de 20 anos. E do outro lado, vencemos também a PCH, a Pequena Central Hidrelétrica de Querubim, localizada no Paraná, próximo a Curitiba, uma capacidade instalada de 28 mega. Vendemos a um preço aproximado de R$ 190 por megawatt-hora. A entrada em operação é também em janeiro de 2024, com uma duração de contrato de 30 anos. Então, a companhia voltou no ano passado a participar dos leilões de energia e pretende seguir nessa trajetória ao longo dos próximos meses e anos. Queria destacar também um fato muito importante para a companhia no ano passado, na página 6, que foi a entrada em operação antecipada da nossa pequena central hidrelétrica Boa Vista 2. Esse é um projeto que nós vencemos no leilão A-5 de 2015. O PPA tem previsão de início em 2020, no começo de 2020, e nós entramos em operação em novembro do ano passado, em novembro de 2018. São 29,9 megawatts de capacidade instalada. Toda a energia até dezembro de 2019 está vendida no Mercado Livre, né, e temos aí, ela está localizada aí em Varginha, em Minas Gerais. Então, esse é um projeto que mostra, mais uma vez, o compromisso da companhia com a entrega de projetos dentro do prazo ou antes do prazo e dentro do orçamento de CAPEX previsto. Então, mostra a nossa disciplina de entrega de projetos e a nossa disciplina financeira aqui com a entrega daquilo que é prometido pela companhia. Bem, outro fato muito importante no ano, que a gente pode ver na página 7, foi o nosso resultado da oferta pública de ações, a OPA. Após um pouco mais de 2 anos, a CVM autorizou o agendamento do leilão de oferta pública de ações da CPFL Renováveis, que aconteceu em 26 de novembro do ano passado. A State Grid adquiriu 48,39% do capital social da companhia, uma transação que valeu R$ 4,1 bilhões. O total de ações, então, hoje, detidos pela State Grid e pela CPFL Energia, representa aí 99,94% do capital social da companhia. Nós temos aí no mercado 0,06%. E no total, essa transação, considerando também a CPFL Energia, representou a maior aquisição de uma empresa brasileira no setor. Né? E aí embaixo da página a gente pode observar a composição então final: a State Grid com 48,4%, 39%, a CPFL Energia com 51,56% e o mercado com 0,057%. Lembrando que a participação da CPFL Energia na companhia é através da CPFL Geração. Bem, na página seguinte, página 8, nós mostramos um pouco do perfil corporativo da State Grid. Né? É uma das maiores empresas do grupo, está em segundo lugar na Fortune Global 500, né? Tem operação em vários países: Filipinas, Portugal, Austrália, Hong Kong, Itália, Geórgia, Grécia. A empresa tem R$ 600 bilhões de dólares em ativos, 1,7 milhão de colaboradores, atende cerca de 88% da população da China, que equivale a quase 1,1 bilhão de pessoas. É uma referência no mundo, principalmente em tecnologias de distribuição, transmissão de longas distâncias e também geração. Já está no Brasil desde 2010, presente em 12 estados, né? E já investiu cerca de 11 bilhões de dólares no setor elétrico brasileiro. Então, é um acionista muito relevante, né, que a gente entende traz um fôlego importante para a companhia nos próximos meses e anos, além de trazer aí uma possibilidade de troca de experiências, melhores práticas e tecnologias para o grupo CPFL Energia e para a CPFL Renováveis também. Eu vou passar então a palavra aqui para o Alessandro, para que ele fale um pouco dos destaques do quarto trimestre de 2018, do ano de 2018, e na sequência ele vai detalhar os nossos principais indicadores operacionais e financeiros.
Bom dia a todos. Com relação aos principais destaques da companhia para o ano, a gente tem que a geração de energia ficou em 1,9 mil gigawatt-hora no quarto tri, 0,3% acima de 2017, 6.751 gigawatt-hora em 2018 no total do ano, menos 0,8% com relação a 2017. A receita líquida totalizou no quarto trimestre R$516 milhões, menos 12% com relação ao mesmo período do ano passado, 2017. 1,9 bilhão de reais no final de 2018, né, o ano inteiro, 1,2% a menos do que aconteceu em 2017. Em termos de EBITDA, no quarto tri, a gente fechou em 298,4 milhões de reais, menos 15,8% com relação ao mesmo período do ano de 2017, e fechou o ano com 1,2 bilhão de reais, menos 1,1% com relação a 2017. O lucro líquido no último trimestre fechou em 106 milhões de reais, um crescimento de 108% com relação ao mesmo período do trimestre de 2017, e fechou o ano 2018 com 118,8 milhões de reais, um crescimento expressivo de 504% com relação ao ano de 2017. E fechou o ano também com caixa de 1,5 bilhão de reais, que demonstra uma situação de liquidez adequada ao perfil de endividamento da companhia. Então, esses destaques estão no slide 9. A partir de agora, né, a partir do slide 11, nós vamos detalhar melhor esses principais fatores da companhia. O primeiro ponto de destaque aqui do slide 11, como eu comentei, é a receita líquida da companhia, que fechou o ano com 1,9 bilhão de reais, em linha com o ano anterior. O EBITDA também na mesma direção, 1,2 bilhão de reais, também em linha com o ano anterior. Um lucro de 118 milhões de reais, né, demonstrando um expressivo crescimento que a gente vai detalhar nos próximos slides. Capacidade instalada de 2.133 megawatts, com crescimento, né, relacionado à entrega do projeto de Boa Vista 2, como o Fernando Mano colocou. E agora a companhia opera 94 ativos distribuídos aí nas diferentes fontes renováveis nos diferentes estados e regiões do Brasil. Partindo para o slide seguinte, o slide número 12, aqui a gente tem a evolução da geração por fonte. Aquilo que a gente pode ver aqui é um aumento de geração hidráulica e da geração de biomassa, que fizeram com que a gente conseguisse compensar uma menor geração eólica ao longo de 2018. Então, PCH crescendo 12,4%, biomassa 5,4% e eólica caindo 6%. Isso fez com que a gente fechasse, em termos de geração, praticamente estáveis com relação ao ano de 2017. Isso reforça a estratégia da companhia de diversificação das fontes, fazendo com que a gente, apesar das potenciais variações climáticas, tenha uma estabilidade de geração. No slide seguinte, no slide 13, entrando um pouco no tema da receita líquida, aqui também a evolução, né, apresentou praticamente uma estabilidade, apesar das receitas adicionais obtidas ao longo de 2018 relacionadas à operação integral de Pedra Cheirosa, um complexo que entrou em operação no final de 2017, e receitas adicionais associadas ao MCSD, né, a troca de projetos, né, de contratos no mercado regulado, por contratos no mercado livre com preços mais atrativos, e a geração adicional, como a gente viu no slide anterior, de biomassa, de projetos de biomassa, que também possibilitou o aumento da receita dessa fonte, nós fechamos em linha em função das receitas extraordinárias obtidas em 2017, fazendo com que a base, né, aumentasse, dada a liquidação ao preço spot da entrada em operação de Pedra Cheirosa, que aconteceu no segundo semestre de 2017. Isso aumentou a receita em 2017, fazendo com que o comparativo apresentasse uma estabilidade de resultados. Indo para o slide 14, entrando já no detalhamento dos custos de geração de energia elétrica, a gente tem na primeira linha de compra de energia um efeito positivo relacionado às compras de energia para cobrir as exposições de mercado de curto prazo, menor compra de energia relacionada ao GSF, por outro lado, maior compra de energia relacionada a outros fatores para cobrir exposições das eólicas no mercado livre. Esses fatores tiveram um efeito positivo de R$ 15,9 milhões. Com relação aos encargos, o mesmo movimento, uma vez que a gente teve, ao longo do ano, a recuperação de alguns créditos de PIS/COFINS, a gente também teve um efeito positivo aqui, teve gastos a menores com relação aos encargos. Em relação à PMSO, a variação foi pequena. A gente teve alguns fatores relacionados à internalização de serviços, porém também tivemos menor compra de bagaço e cavaco de madeira para geração das biomassas e algumas tomadas de crédito PIS/COFINS também que fizeram com que a gente compensasse outros custos. No slide 15, entrando um pouco nas despesas gerais, a gente teve alguns benefícios relacionados a serviços de terceiros, a gente teve menor despesa com consultorias e assessorias que geraram um custo menor de R$ 2,7 milhões de reais. Por outro lado, a gente teve impacto negativo relacionado à maior baixa de ativos em 2018 com relação a 2017, fazendo com que a gente tivesse um resultado na linha de outros negativo aí de 13,9 milhões de reais. Isso foi parcialmente compensado, né, essas maiores baixas de ativos, por outros ajustes de saldos de conta a receber, e também pela reversão de provisão de baixa de ativos que aconteceram em 2017, além de 5,8 milhões de reais. O slide 16 acaba sendo a consequência, né? Então, em função das variações apresentadas anteriormente, o EBITDA mostrou um resultado estável com relação a 2017, então, uma variação aí de 1,1% para baixo, com receitas menores, né? E custos e despesas que ajudaram a compensar parte dessa variação das receitas. Indo para o slide 17, com relação ao resultado financeiro da companhia, a gente tem, né, em função da variação da dívida líquida, do CDI médio e da TJLP média, nós temos efeitos na nossa receita financeira. Então, a gente tem menos receita financeira do que o ano anterior, uma vez que, que a taxa de correção do nosso caixa, né, o CDI, ficou menor. Então, esse foi o principal efeito. Ele foi parcialmente compensado essa redução de receita pela atualização de valores a receber da CCE. Por outro lado, a gente também teve menores despesas financeiras. Então, com a queda do CDI médio e da TJLP, a gente teve um efeito positivo nas nossas despesas financeiras de 12,8 milhões de reais. Então, no net dos dois efeitos, a gente tem um efeito positivo geral em termos de retorno financeiro de perto de 6 milhões de reais. Bom, vamos continuando aqui para o slide 18. A gente tem um efeito importante aqui de imposto de renda e contribuição social. Em função das incorporações realizadas em 2018, a companhia reconheceu um ativo fiscal da ordem de 87 milhões de reais. Dessa maneira, né, essa rúbrica de imposto de renda ficou positiva em 37 milhões de reais, comparando com em 2018, né, contra uma despesa em 2017. E, né, o resultado final dessa situação, né, de todos esses eventos, resultou num lucro líquido para a companhia de 118,8 milhões de reais em 2018 contra um lucro em 2017 de 19,6 milhões de reais, um crescimento expressivo. Olhando a série histórica da companhia, inclusive, a gente vê uma evolução importante ao longo dos últimos anos, saindo de 2016 de prejuízo, para 2017, um lucro de 19 milhões de reais, e 2018, 118,8 milhões de reais. Indo para o slide 19, a gente pode verificar qual a estrutura de endividamento da companhia. 60% da nossa dívida está atrelada à TJLP, né, que são as dívidas de longo prazo de exploração de projetos. A segunda maior participação é 23% atrelada à CDI, né, que são principalmente as dívidas corporativas. Vale destacar que a alavancagem que a companhia encerra 2018 é a menor alavancagem para final de ano da história da companhia. Então, se a gente imaginar 2017, a companhia fechou o ano com 4 vezes EBITDA, 2020 a gente está fechando com 3,7 vezes EBITDA, então uma redução já importante. Isso demonstra o resultado da estratégia de crescimento, que agora começa a dar seus frutos na medida que os projetos entram em operação e ficam mais maduros, a estrutura de endividamento da companhia se torna cada vez mais robusta. Do ponto de vista, né, do caixa da companhia, a companhia encerra o ano com 1,5 bilhão de reais em caixa, uma situação adequada para o fluxo de pagamento das dívidas, né, de amortização das dívidas, que são principalmente dívidas de longo prazo dos projetos em construção. Então, prazo médio de 4,97 anos e um custo médio de 8,74% ao ano. Então, com esse slide, eu encerro a apresentação dos resultados e abro para perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digitem a tecla asterisco 2. Novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Mano para as considerações finais.
Bem, eu gostaria então de agradecer a todos que participaram, reforçar mais uma vez que 2018 foi um ano muito importante, com entregas relevantes para a companhia, em termos de resultado, em termos de lucro, mas também em termos de participação em leilões, participação em crescimento, fechamento do processo da OPA, entrega de projetos conforme o previsto, muito em linha do que a companhia vem colocando como objetivo e como meta. E a gente está bastante otimista em relação a 2019, para continuar nessa perspectiva de resultados positivos e crescimento através da participação em novos leilões. Agradeço a todos. Obrigado.
A audioconferência da CPFL Renováveis está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.